Voltámos novamente ao programa Mata Bicho, agora com a revista de imprensa local. Começamos com o Diário de Coimbra, que faz manchete com o Jogo da Briosa, que vai ocorrer à porta fechada. Desacatos de 2019 valem agora um jogo à porta fechada. 3 anos depois da Académica Benfica, a Briosa vai ter de cumprir castigo. Ainda na primeira página do Diário de Coimbra, Futsal Académica já prepara a estreia na primeira divisão feminina. E no Internacional, Exército da Ucrânia lança ofensiva contra forças russas na Frente Sul. Já nas beiras, o destaque vai para as docas do distrito, que conquistam 5 medalhas na Taça da Europa de Judo. Comitiva Cunibricense destacou-se na competição europeia, que decorreu em Coimbra. No total, os docas portugueses ganharam 11 medalhas. Há ainda o grande destaque para a primeira vitória da Académica e o Oliveira do Hospital volta a empatar. Briosa conseguiu os primeiros 3 pontos na Liga 3 em casa, a jogar em frente ao Amora. O Oliveira do Hospital foi defrontar o Caldas e empatou. Ambas as equipas estão com 2 pontos. E ainda a Diocese celebra a festa do padroeiro principal, Santo Agostinho. Tenho comigo em estúdio Álvaro Garrido, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Muito obrigado por ter aceito o convite, Álvaro Garrido. Queria-lhe perguntar a sua experiência estando aqui em Coimbra. O que é que acha deste momento da Académica? Acha que foi surpreendente a vitória? E qual é o estado de espírito passados estes anos todos?
Bom dia, obrigado pelo convite para regressar à RUC. Não, na verdade, esta situação da Académica é uma situação dramática, mas que tem remédio. Portanto, neste momento não há outra solução senão unir os sócios e adeptos, reforçar a ligação da cidade a um dos seus maiores símbolos de projeção no exterior, que é a Académica OAF, sem dúvida nenhuma, e tentar repor a Académica no lugar que merece. Não diria de imediato na primeira divisão, porque esse é um caminho muito difícil. Ainda este fim de semana, quem gosta de futebol pôde confirmar que as equipas que vêm da segunda liga, da Liga de Honra, são fortes, porque na verdade é um campeonato competitivo, onde é difícil ganhar, e não é por acaso que protagonizaram surpresas, todas elas, as 3, não é? Que subiram, mas eu julgo que é esse o caminho. Portanto, a Académica agora tem de fazer o caminho das pedras, com muito sacrifício, mobilizando os apoios que tem e sensibilizando a cidade para a necessidade de apoiar o seu clube emblemático. Não há outro caminho a fazer. O futebol hoje é muito caro, é um negócio que envolve demasiado dinheiro. A Académica, ao que parece, tinha problemas sérios no plano financeiro. Isso é uma questão importante. Mas tem outros caminhos. A formação é, evidentemente, a solução estrutural para um clube com os problemas da Académica. E mesmo que a situação fosse boa, eu creio que seria sempre a formação seria o caminho certo. Portanto, é isso.
Tem acompanhado a nova presidência, a sua retórica, as soluções que são apresentadas? Há muitos que dizem que a Académica tem de regredir, assim por dizer, e formar-se numa equipa-escola quase.
Não tenho acompanhado, eu não sou sócio, sou um simpatizante e apoiante, mas, na verdade, não tenho acompanhado esses debates e, portanto, não posso pronunciar.
Agora, sobre a Assembleia de Revisão de Estatutos aqui da Associação Académica, foi levantado o ponto de se rever a forma como se olha aqui para este organismo autónomo de futebol. Não sei se sobre isso tem alguma dica a dar, algum conselho a dar sobre a forma de separar esta equipa de futebol da Associação Académica?
Essa é uma questão antiga e, na verdade, o Organismo Autónomo de Futebol estava dentro da Associação Académica, com um regime de semi-autonomia. É uma questão muito discutida. Basta lembrar os tempos heroicos do movimento estudantil para perceber que essa subtileza, porque na verdade é uma subtileza, deu em determinados momentos muita força ao movimento associativo estudantil em Coimbra, que muitas vezes, quando os corpos gerentes da Associação Académica eram destituídos pelo governo, pelo regime autoritário, na verdade restava a retaguarda do futebol, o organismo autónomo. Aliás, o poder político chegou a demitir os dirigentes do organismo autónomo de futebol em vários momentos, isso também é significativo. Hoje é uma questão, os tempos são outros e, na verdade, o futebol hoje tem uma lógica eminentemente profissional. Ninguém imagina, nem deverá desejar, porque isso é impraticável, o regresso à académica dos estudantes. Eu creio que isso é um ideal utópico e que não vai existir no futuro, e nesse sentido eu julgo que o quadro estatutário deve favorecer uma separação clara, no sentido de haver uma autonomia de gestão e também de modo a que a associação académica, organismo associativo estudantil, não se confunda com uma gestão desportiva e a gestão do clube de futebol em si mesmo. São coisas distintas. Em todo o caso, eu sou da opinião de que a académica deve manter um vínculo com a associação académica. Creio que isso não está em causa. Não é esse o sentido dessa revisão estatutária, tanto quanto sei. Mas, na verdade, há que separar as águas claramente, porque são campos distintos, e perceber a cada momento que em que medida é que o organismo autónomo de futebol reflete ou não a própria associação académica, a sua cultura, o seu universo e a sua origem, a sua matriz, que é de onde vem basicamente o futebol. Em Coimbra é do associativismo estudantil.
Professor, sei que estamos na parte do local, mas queria-lhe perguntar sobre a guerra na Ucrânia, porque é de facto algo que nos afeta aqui no local, e gostava de saber a sua opinião. Primeiro, se não me engano, a Torre da Cabra está iluminada, é azul, pela Ucrânia. Se fosse o professor a mandar, até quanto tempo é que ficava iluminada?
Eu julgo que as instituições em Portugal, a começar pelo governo e instituições como a Universidade de Coimbra, fazem muito bem em solidarizar-se com o sofrimento do povo ucraniano e em declarar ou expressar uma posição inequívoca de solidariedade perante a invasão russa. Na verdade, vamos pôr os pontos nos is, e muita gente felizmente o tem feito, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, na visita recente que fez a Kiev. É bom lembrar que a Rússia invadiu um país soberano e independente, violou grosseiramente o direito público internacional, há uma situação humanitária desesperada hoje, à qual nós já não atribuímos a mesma importância, há uma espécie de desmobilização das opiniões públicas em relação ao que se passa na Ucrânia e em relação às agruras quotidianas da guerra. O problema humanitário vai agravar-se muito à entrada do inverno, e à entrada do inverno naquelas paragens em outubro, de modo que eu julgo que nós devemos manter uma posição solidária, firme, que implica sacrifícios coletivos. Neste momento há um debate relativamente surdo em Portugal e na União Europeia relativamente ao modo de gerir os choques externos que, no plano económico, a guerra na Ucrânia e a conjuntura de guerra veio provocar nos mercados energéticos. E, na verdade, é necessário distribuir sacrifícios e é necessário tomar medidas corajosas, o que se não tem visto em Portugal. Há governos da União Europeia, nomeadamente em Espanha, Em Espanha têm sido tomadas medidas corajosas e em Portugal essas medidas não têm sido tomadas. Neste momento há a promessa que nos próximos dias alguma coisa sairá. E eu antevejo agora, na rentrée, no início do período escolar, na transição para o outono, para a nossa vida ativa em sociedade, uma situação social muito difícil em Portugal. A inflação está a devorar uma parte do rendimento das pessoas. A inflação é um animal feroz que devora, de facto, rendimentos fixos de uma forma cruelmente eficaz, como sabemos. Além disso, os preços da eletricidade e do gás têm um impacto nos orçamentos familiares e das empresas, também, que é terrível. Os salários não dão sinais de aumentar e, ainda assim, nós sabemos que a receita fiscal tem aumentado e os cofres do Estado têm melhorar. Isto faz lembrar a imagem que um diplomata britânico, em 1946, transmitia ao Foreign Office sobre o Portugal de Salazar, dizendo: Portugal assemelha-se a um homem com os bolsos cheios e o estômago vazio. É muito semelhante, mal comparando a estrutura política destes tempos, distintos entre si, mas, na verdade, há que tomar medidas corajosas, regulando os mercados energéticos, estabelecendo subsídios de preços, se for o caso, suspendendo as medidas da União Europeia que subvencionam ou que impedem a subvenção das grandes companhias, estancando o impacto do mercado do gás, cujas alterações decorrem da situação estratégica que vivemos, no mercado da eletricidade. Isto, hoje há uma cimeira importante, há uma reunião importante em Copenhaga sobre isto. A Presidente da Comissão Europeia disse há dias que é necessário tomar medidas coletivas a nível da União Europeia, mas elas tardam e alguns Estados, a nível nacional, já tomaram algumas. Não foi o caso de Portugal. Eu creio que nós estamos numa situação de paralisia política em Portugal. Há algum desencanto com o balanço da maioria absoluta. Hoje houve a notícia da demissão da Ministra da Saúde e, portanto, nós temos aqui um outono quente a suceder a um verão quente.
Álvaro Garrido a dar notícias que o RUC não dá, essa não sabia eu. Queria-lhe só perguntar, para fechar aqui, o assunto: não existe então um modelo económico, social, que nos preveja até quanto é que as pessoas aguentam a defender a Ucrânia, estando a sentir também na pele a sua vida a sofrer?
Sim, na verdade, esta guerra ocorreu num espaço geoeconómico fundamental para o funcionamento da Europa. Colocou desde logo em xeque a dependência energética e da indústria alemã, da máquina industrial alemã, relativamente ao gás russo. Por outro lado, as sanções têm sempre, como sabemos, uma dupla face, nem sempre são eficazes, mas foi uma boa decisão da União Europeia tomar genericamente essas sanções. Mas há aqui um choque externo na economia que é terrível. Não é superior ao choque que nós tivemos com a pandemia, mas tem uma natureza diferente. É um choque inflacionista, porque do lado da oferta e dos bens energéticos fundamentais houve uma alteração drástica das condições dos mercados. Verificou-se, não é nenhuma novidade, que os mercados eram completamente desregulados, quer dizer, há de facto um quadro de regulação com alguma densidade nas energias e nos combustíveis fósseis, nós sabemos, mas em geral a liberalização dos mercados quando se trata de consumo não é uma boa opção para proteger as pessoas, as famílias e para evitar o agravamento das desigualdades. E neste momento a pobreza energética, a alta dos preços da eletricidade, do gás e dos combustíveis, nós ainda dependemos muito dos combustíveis fósseis, está a criar uma situação de agravamento imediato das desigualdades. situações de exclusão social e de fome. O recurso ao Banco Alimentar em Portugal e à ajuda alimentar já aumentou nas últimas semanas, como é sabido, e temos uma situação social que parece encapsulada, parece invisível, com uma certa inação governamental. Por conseguinte, espera-se que haja coragem política para socializar medidas que impliquem, nomeadamente, taxar lucros extraordinários de guerra. Isso fez-se na Segunda Guerra Mundial, fez-se em muitos contextos de economia de guerra, taxar lucros extraordinários de guerra, taxar ou sobretaxar as grandes energéticas. É fundamental fazê-lo e é preciso coragem política para o fazer, mas não é isso que as sociedades têm visto e, por conseguinte, estamos num impasse. Nós estamos num tempo muito sombrio. Muito sombrio em que se conjugam inúmeras crises. A ressaca da pandemia, que deixou as sociedades exaustas, a guerra na Ucrânia com os choques económicos de origem externa, nomeadamente nos mercados de energia, e toda a cadeia de consequências que isto gerou, ainda sem medidas eficazes que se lhe oponham, e além disso um agravamento estrutural das desigualdades e uma erosão das instituições democráticas por toda a Europa e no mundo em geral. Portanto, nós vivemos um período muito sombrio, a história não se repete, mas tem muitas semelhanças, e eu diria que há muitas semelhanças preocupantes com os anos 20 do século XX, há 100 anos atrás, período que não deixa boas memórias.
Voltamos com o comentário de Álvaro Garrido daqui a 5 minutos, após a rúbrica Europa, da autoria de Isabel Simões, em que hoje fala-nos sobre o Summer Camp Açores.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros, na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. A quinta edição do Summer Camp, a escola de verão organizada pela representação da Comissão Europeia em Portugal, termina hoje, terça-feira, dia 30 de agosto. Durante 4 dias, a iniciativa acolheu oradores e conferencistas no Conselho da Ribeira Grande, nos Açores. A estrela da quinta edição foi José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia e presidente da Aliança Global para as Vacinas. O ex-primeiro-ministro português, que deixou o governo para ir para Bruxelas, desafiou os jovens a apropriarem-se do projeto europeu. A iniciativa da representação da Comissão Europeia em Portugal pretende envolver os atuais e os futuros líderes de opinião no debate sobre a União Europeia e mobilizar a geração jovem em torno do projeto europeu e do papel da Comissão Europeia. Participam estudantes que frequentam um estabelecimento de ensino superior na União Europeia no ano letivo 2021-2022, com idade até 30 anos. Existem áreas de formação de preferência, como Relações Internacionais, Ciência Política, Assuntos Europeus, Comunicação e Jornalismo, mas puderam candidatar-se estudantes de qualquer curso e de qualquer grau de ensino superior. As novas realidades geopolíticas e a transição para as energias limpas, bem como o reforço da independência energética da Europa em relação a fornecedores pouco fiáveis e a combustíveis fósseis voláteis, foi um dos assuntos em análise. Os conferencistas passaram uma manhã na central geotérmica do Pico Vermelho, junto ao pico do mesmo nome, na ilha de São Miguel, uma das únicas na Europa que aproveita a energia geotérmica. Houve também tempo para celebrar os 35 anos do programa Erasmus. Na edição de 2022, foram selecionados 40 participantes entre um conjunto de mais de 300 candidaturas. Em discussão estiveram os resultados da conferência sobre o futuro da Europa. Lembramos que as edições anteriores se realizaram em Monsanto, Marvão, Monsaraz e Alcoutim. No ano em que se celebra o Ano Europeu da Juventude e os 35 anos do Programa Erasmus, o Summer Camp foi para o Conselho Mais Jovem de Portugal, a Ribeira Grande. Um excerto do rap dos mentores do Summer Camp de 2022.
Vamos lá! Summer Campeantes, sejam bem-vindos aos Açores. Temos já uma surpresa com umas rimas constatores. O meu nome é Zé, José, família dos reis. Vejam bem, me mandar constituída por seis. Finalmente juntos, campeantes e mentores, convidados e doutores, partilhando os seus valores, esqueçam de sabores. Aproveitem os sabores, visualizem novas cores, encontrem novos amores. Summer Camp Açores, partilhamos valores.
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 Summer Camp Açores, com os melhores mentores.
Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos daqui a 15 dias.
A iniciativa contou com a colaboração do Governo dos Açores, da Câmara Municipal da Ribeira Grande e da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação. Voltamos agora com a revista de imprensa nacional. A primeira página do Público, a manchete vai para a campanha Arranca sem que a nova vacina contra a Covid esteja garantida. Durão Barroso, presidente da Aliança Global para as Vacinas, acredita que não faltará muito para as vacinas da segunda geração contra a Covid-19 estarem generalizadas no mercado. Há ainda o comentário, a citação de João Lourenço: não temos a necessidade de nenhuma geringonça, referindo-se à geringonça em Portugal e às recentes eleições em Angola. Dados do INE sobre o preço da eletricidade contrariam a ERSE. Os dois organismos apresentam leituras distintas sobre a evolução dos preços da eletricidade em julho e o seu impacto na inflação. Ainda sobre o ensino superior, mais de 200 refugiados distribuídos por 8 faculdades. No ano letivo passado, algumas faculdades deixaram de fora estudantes não-ucranianos que fugiram à guerra. E ainda sobre os Estados Unidos, problema nos motores do foguetão adiou teste de regresso à Lua. No I, temos o destaque para a inflação, governo enche os bolsos e portugueses mais pobres, nova crise, alarmes já começam a soar e arrastam todos os setores. Sobre as eleições em Angola, João Lourenço brinda ao Penta e nega geringonça. O presidente angolano assumiu a vitória nas eleições e negou que os 51% alcançados sejam piores do que os 53% em 1992. O UNITA continua a não aceitar a votação final e admite que os seus apoiantes possam vir à rua. Há ainda o apelo dos produtores do supermercado para subirem os preços do leite. No Jornal de Notícias, a manchete vai para os terrenos rurais. Falta cadastrar 90% dos terrenos rurais no norte e centro. Muitos herdeiros e sobreposições têm atrasado o processo vital no combate aos incêndios. Ainda há vitória na Figueira da Foz. Maurício Moreira ganha asas, corredor Uruguai. Da Glass Drive vence o contrarrelógio na Figueira da Foz. A qualidade da Liga, assim é que é, surpreende Roger Smith. Benfica será líder isolado se bater o Paços de Ferreira. Já no Diário de Coimbra, o grande destaque vai para José Sócrates, Ricardo Salgado e Manuel Pinho. Tribunais reabrem com antigos governantes, banqueiros e juízes e empresários. Há anos no Banco dos Réus. Ainda o secretário de Estado releva a plataforma da Justiça, vai permitir fazer online o pedido de nacionalidade e ainda há cimeira extraordinária no dia 9. Bruxelas prepara intervenção de emergência na energia. Já o Correio da Manhã traz a notícia da subida de juros que castiga 1,2 milhões de famílias. E ainda há estatística de 75 polícias vítimas de agressão em cada mês. Voltámos à conversa com o comentário de Álvaro Garrido, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Senhor professor, queria-lhe fazer primeiro esta pergunta sobre a campanha que arranca sem que a nova vacina contra a Covid esteja garantida. Segundo a opinião do professor, a Covid já acabou?
Pois, eu não sou especialista dessa área, mas temos todos esperança e uma esperança fundada de que a pandemia esteja praticamente eliminada, que a imunidade de grupo tenha sido realmente conquistada e que não tenhamos agora, na entrada do inverno, uma nova vaga que nos coloque outra vez perante o problema e perante a necessidade de serem tomadas medidas mais restritivas. Essa é uma esperança coletiva fundada na ciência e na vacinação, mas, na verdade, é necessário a segunda ronda de vacinas. Os mais velhos já se vacinaram, voluntariamente, muita gente, ao que parece, mas há imensa gente que ainda não teve a oportunidade da quarta vacina e julgo que seria importante que esse processo se acelerasse. Nós não sabemos em rigor se em outubro, novembro, vamos ter alguma vaga de Covid e se será indispensável tomar medidas mais restritivas. Eu penso que não. A forma de gerir a pandemia alterou-se muito porque houve uma evolução natural decorrente da vacinação, que foi um processo que em Portugal globalmente correu muito bem, com taxas de vacinação muito elevadas e, portanto, eu creio que estaremos ocupados com outros problemas, mas não tanto com a pandemia a curto prazo.
Acho que não há melhor altura do que fazer o balanço da ministra demissionária da Saúde, notícia avançada pelo Álvaro Garrido. Acha que foi uma boa ministra da Saúde? Acha que teve bem na altura do combate à Covid-19?
Sem dúvida. Eu julgo que, de facto, ser ministra da Saúde é muito, muito ingrato. É um cargo dos mais exigentes a nível governamental, com imensas pressões, porque gerir um monstro como o Serviço Nacional de Saúde e gerir as tensões e os interesses, alguns deles corporativos e oligárquicos, que se situam entre o sistema público de saúde e os sistemas privados, não é fácil. É bom lembrar que a ministra Marta Temido foi das ministras e ministros da Saúde com maior longevidade no governo nos últimos 40 anos. A seguir a Paulo Macedo e Leonor Beleza, creio que foi a pessoa que esteve mais tempo no governo e, portanto, isso é obra. E atravessou a pandemia e julgo que devemos, enquanto cidadãos, estar gratos ao papel, ao esforço, ao trabalho que a ministra Marta Temido fez, na verdade, na gestão da pandemia. Quanto ao resto, não conheço as circunstâncias da demissão, julgo que era uma crónica anunciada, de algum modo, porque tem havido evidências de impotência do governo para criar condições para uma intervenção no problema das urgências, das maternidades, ou seja, para a atratividade dos profissionais de saúde no setor público. É difícil tomar medidas eficazes, é ainda mais difícil verem-se resultados. Há muitos obstáculos corporativos dentro do setor, alguns deles ilegítimos, diria, que são conhecidos da sociedade portuguesa e que teimam em persistir, e julgo que o balanço global da atividade política da ministra é positivo e creio que ninguém gostaria de estar no lugar da ministra enquanto durou a pandemia. Nós precisamos de ser tolerantes, justos e apreciativos no esforço que as pessoas fazem quando gerem instituições ou pastas de bens públicos de grande importância e delicadeza.
O Álvaro Garrido tinha uma máscara quando chegou ao estúdio. Queria lhe perguntar se vai continuar com uma máscara no bolso e se acha que as máscaras vão continuar até quando?
Bem, eu sou um cartesiano e, portanto, os cartesianos usam a dúvida metódica e são preventivos. Nesse sentido, eu tenho sempre uma máscara de prevenção. Já nos esquecemos de usar a máscara. Há comportamentos coletivos e de inibição recíproca e de respeito também pelo outro, ou seja, se num determinado contexto, num espaço fechado, vir alguém de máscara, também a coloco. Isso eu julgo que é uma evolução natural. Nós nunca imaginámos, antes da pandemia, andarmos todos mascarados, habituámos-nos muito rapidamente e neste momento já nos desmobilizámos também, naturalmente, e havia um certo cansaço, evidentemente, e perdeu-se muito do ponto de vista afetivo e social durante esse período. Creio que foi uma experiência radical que vamos guardar nas nossas vidas. Só esperamos que não haja outras pandemias e que esta experiência tenha sido uma exceção.
Sobre as recentes eleições em Angola, gostava de perceber a sua opinião sobre tudo o que tem acontecido. Esta frase de João Lourenço a dizer que não é necessário uma geringonça é uma picardia política. Não sei se sentiu eriçado por alguma coisa que Portugal fez ou quer se impor enquanto líder, não sei. A palavra é muito querida em Portugal, não é?
Sim, na verdade, a interação política e do espaço público e de discurso político no espaço público entre Portugal e Angola continua a ser muito forte. Portanto, Portugal é um país que conta em Angola, cujas relações são importantes. Nós temos uma relação afetiva e vivemos muitos problemas angolanos e gostamos que Angola dê certo e que aquela democracia se vá consolidando, que as feridas da guerra civil vão sarando, mas na verdade este ato eleitoral denunciou algumas mudanças. O MPLA é o Partido da Independência, é um partido velho, como nós sabemos, não é? É, de certa maneira, uma oligarquia partidária que se confunde com o Estado. Isso é sabido, aliás, não é exclusivo do caso angolano. Outras democracias jovens africanas e de outras paragens do mundo, isso também acontece. Mas o que se verificou foi um crescimento muito significativo da UNITA, nomeadamente em Luanda. Isso tem um grande significado. Por outro lado, um enorme divórcio, enorme e preocupante divórcio, da população jovem, que tem uma grande expressão em Angola, da população jovem em relação ao MPLA. Não é? E, por conseguinte, eu julgo que o presidente João Lourenço, que genericamente, por aquilo que consigo apreciar à distância, tem sido um bom presidente, algumas reformas têm sido implementadas ou tentadas, a luta contra a corrupção tem alguma autenticidade, ou seja, é de uma linha do MPLA que está fora da oligarquia Eduardo dos Santos, sem dúvida nenhuma, mas há uma mudança, porque na verdade a população muito jovem não tem emprego, Angola é um país desestruturado, sem um tecido económico minimamente moderno, sem um sistema educativo que coloque os jovens primeiro na escola e depois no mercado de trabalho. De facto, não há perspectivas de futuro para a população jovem e, portanto, é um país perdido em relação às perspectivas de futuro. E essa população jovem já não tem uma leitura política, nem sequer memória, praticamente, da Guerra Civil e, portanto, é um fator que deixa de contar progressivamente. Além disso, a elite política do MPLA é uma elite datada, não é? Portanto, é uma oligarquia que vem dos anos 80, dos anos 90, mas há uma reconfiguração da sociedade angolana e há um rejuvenescimento por dentro. Isso pode ser um bom sinal. Pode também pressionar o MPLA a renovar-se e a conduzir mais reformas e a abrir o país ao exterior. Nós, em Portugal, creio que todos, mesmo quem não teve na vida, como é o meu caso, nenhuma relação com Angola, torcemos sempre para que aquele país, que é um dos grandes países de língua portuguesa, dê certo e consolide uma sociedade democrática e mais justa.
Presumindo que assiste a estas notícias das eleições pela comunicação portuguesa, acredita que as eleições são verídicas, são justas, ou neste caso o MPLA está a fazer batota, como se diz, ou até pode a UNITA estar a aproveitar-se para desgastar um pouco mais o MPLA? Qual é a sua convicção sobre estas eleições?
A minha convicção geral é de que as eleições foram justas. Aliás, em anteriores atos eleitorais houve sempre alguma agitação, houve sempre alguma promessa de que os resultados não iam ser aceitos, mas a natureza destes resultados, de facto, é diferente, não é? Portanto, a UNITA ficou relativamente próximo do resultado do MPLA, a 6-7%. Ainda assim, o MPLA teve maioria absoluta e, portanto, daí essa declaração retórica e sobranceira do Presidente João Lourenço dizendo que não precisa de nenhuma geringonça, o que é factual, é verdade, não é? Portanto, não precisa mesmo. Mas eu creio que, globalmente, as eleições foram justas e são fiáveis. Houve um papel importante e empenhado de observadores internacionais, nomeadamente portugueses. É um país muito grande, onde ainda não há autarquias locais nem democracia local. Aliás, o presidente atual prometeu que ia realizar pela primeira vez eleições autárquicas. É um país muito difícil de organizar no território, com uma dimensão brutal e com muitos problemas ainda estruturais, até no plano da instrução, da educação, mas essa a forma como o Estado Central e a oligarquia partidária que confunde o partido com o Estado se estende ao território através dos governadores, não é muito saudável. Portanto, um passo fundamental na democracia angolana será, de facto, a criação de autarquias locais, de uma lógica distrital e provincial mais democrática, representativa e eletiva, porque neste momento baseia-se muito no braço longo, como nós sabemos, dos governadores, não é? Dos governadores, que são uma expressão do governo central, oligárquico e controlado.
Queria voltar um pouco onde começámos, sobre a inflação. O destaque para o IE é quase uma frase idêntica à que o professor disse: governem-se os bolsos e os portugueses mais pobres. Queria lhe perguntar, embora ninguém seja perito em futurologia, até onde é que a inflação pode ir?
Pois, aqui há umas semanas, um mês, dois, alguns economistas procuravam antecipar esse cenário, ou seja, onde é que estaria o limite temporal da inflação, se era um fenómeno muito passageiro, relativamente passageiro, ou se iria ser persistente. Neste momento nós sabemos que vai ser persistente, ou seja, estamos a falar de uma conjuntura inflacionista que veio para ficar algum tempo. É muito provável que a crise nos mercados energéticos que vamos ter este inverno ainda persista no inverno de 2023. Ainda hoje havia alguns comentários de especialistas e de pessoas da Comissão Europeia nesse sentido. Por conseguinte, nós temos aqui um quadro inflacionário conjuntural, mas que vai persistir no tempo e que vai colocar problemas muito sérios de erosão do rendimento real das pessoas, das famílias, das empresas, porque, na verdade, este é um fenómeno típico de inflação que decorre de um choque externo centrado, sobretudo, no abastecimento alimentar, nos mercados energéticos e na ruptura de determinados circuitos de distribuição de bens fundamentais. Isso é um quadro típico. Hoje, a economia política, as concepções da economia, atiram-nos muito precipitadamente para o ciberespaço, para o digital, para um capitalismo digital e para todos esses domínios.
O preço do leite é o preço do leite.
Exato. Eles estão aí, mas ao mesmo tempo a realidade denuncia cruelmente uma geoeconomia do abastecimento alimentar, do preço do leite, da carne, do pão, dos cereais, da gasolina, do gasóleo, da eletricidade e do gás, ou seja, uma espécie de lembrança de que a economia, na sua substância, trata da afetação de bens e serviços, é uma questão social, na medida em que são as comunidades humanas que usufruem desses bens e, quando a inflação dos preços devora uma parte do rendimento, é preciso intervir ou no rendimento, subindo os salários, ou travando a inflação dos preços de vários modos. Isso, historicamente, fez-se, bem ou mal. Hoje já se fala na possibilidade também de racionamento de determinados bens. Essa é uma opção limite que tem sempre efeitos perversos, espero que não cheguemos lá. Há também um problema climático associado com a escassez de determinados bens, vamos lembrar a água, neste momento, que leva a esse quadro. Além disso, as energias renováveis, alternativas aos combustíveis fósseis, estão na retaguarda, mas elas têm um uso muito volátil. Basta lembrar que Portugal tem uma dependência de eletricidade enorme da Espanha e que a produção de energias alternativas, quer através dos painéis fotovoltaicos, quer através das eólicas, é muito instável porque ela depende de facto de fatores contingentes e, portanto, talvez tenha sido uma precipitação desmantelar as centrais a carvão que havia em Sines, porque hoje vemos um movimento em contramão em vários países da Europa construindo a correr centrais carboníferas. Portanto, nós estamos numa encruzilhada inimaginável há pouco tempo, que tem por detrás um quadro de transição para as energias renováveis, com uma evidência contundente. Eu hoje creio que nem os negacionistas deixam de estar persuadidos sobre a dimensão do problema das alterações climáticas, mesmo quando dizem o contrário, e, portanto, há ainda esse quadro como pano de fundo e, paradoxalmente, esta crise energética acelera ou acaba por acelerar, ou poderá e deverá acelerar, a transição para energias limpas.
O nosso tempo está quase a terminar. Eu não queria deixar passar aqui uma questão levantada pelo Correio da Manhã, que é a subida de juros, que castiga 1,2 milhões de famílias. Falámos um pouco na inflação, que por um lado desbasta a carteira das famílias, mas se tivermos atenção aqui a este dado, prestação em média sobe 120 euros por mês. Ou seja, isto para um agregado familiar com o salário perto do salário mínimo, estamos aqui a falar de uma grande percentagem. O senhor professor acha que é agora que se vai dar a famosa bolha imobiliária, é agora que vai rebentar, é boa altura para comprar casa?
Bom, a boa altura para comprar casa não me parece que seja, mas na verdade é uma situação nova, era inevitável que a inflação, a ser persistente no tempo, como já é, não é? Ditasse uma alteração nas taxas de juros. O Banco Central Europeu evitou nos últimos anos e bem mexer nas taxas de juros e, na verdade, neste momento é inevitável que elas vão subindo. Isto cria um quadro completamente diferente às pessoas, às famílias, às empresas também, porque, na verdade, nós habituámos durante largos anos a um cenário de juros baixos, próximos de zero. O preço do dinheiro era bastante acessível e, na verdade, o crédito imobiliário é, por maioria de razão, a via pela qual pode haver outra vez um efeito de espiral. Eu creio que a curto prazo isso não vai acontecer, ou seja, a ordem de grandeza desta subida das taxas de juros não é suficiente, não será suficiente para criar uma espiral a ponto de termos uma nova crise do imobiliário, até porque ela implica processos especulativos que neste momento não são prováveis, mas vamos esperar, vamos esperar. O que é certo é que, a curto prazo, nas famílias que dependem de rendimentos fixos relativamente baixos, estas notícias têm um impacto muito, muito negativo e é necessário contrabalançá-las pela subida dos salários. Portugal tem uma relação salarial altamente desfavorável. A sociedade portuguesa começa a revelar um grande cansaço em relação a essa questão. As pessoas não compreendem porque é que os salários em Portugal não sobem um pouco mais e, na verdade, é necessário criar condições para isso.
Muito obrigado, Álvaro Garrido. Foi assim o comentário do diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi mais um Mata-Bicho, numa edição de Eurico Carnal Figueiredo. A informação regressa comigo às 18 horas com uma síntese informativa. Vamos já de seguida ficar com a rúbrica Coimbra Advisor, onde foram visitadas as piscinas da Fraga em Vila Nova de Poiares, que depois dos incêndios de 2017 foram renovadas. Fique desse lado em 107.9 ou em ruc.pt.
Nos últimos dias de agosto, com setembro a aproximar-se, muitos conimbricenses tentam aproveitar os restos de sol quente de 2022 para os últimos mergulhos, antes que se torne demasiado frio para pôr o pé na água. As piscinas de Fraga são o local perfeito. Situadas em Vila Nova de Poiares, estão à distância de uma viagem de 30 minutos, onde somos recebidos por 6 piscinas naturais de tamanhos e profundidades diferentes. De segunda a domingo, o espaço da piscina, de merendas, o campo de futebol e o bar da piscina estão abertos das 10 às 19 horas, com entrada completamente gratuita para cada um que visite Vila Nova de Poiares. As 6 piscinas de água corrente são acompanhadas por uma vista única e natural, repleta de verde, mesmo no meio da serra. No entanto, esta paisagem foi ameaçada depois dos incêndios de 2017, que chegaram a destruir uma parte do complexo. Agora, 5 anos depois, o espaço encontra-se remodelado. Assim explicou à RTP o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Henriques.
Nós criámos aqui um conjunto de 6 piscinas no leito de uma ribeira, aproveitando aqui todo o espaço natural envolvente. É verdade que em 2017, quando dos incêndios que afetaram esta região, todo este espaço foi, eu diria, completamente destruído, principalmente a paisagem envolvente, a paisagem natural, que dá um ar diferenciador a este espaço. E hoje está a funcionar, felizmente, em pleno, depois de 2 anos de pandemia em que funcionou com algumas restrições.
Para quem se aborrece do sol e da água, perto das piscinas da Fraga há também outras atividades, incluindo um espaço de escalada, uma pista de parapente e os percursos pedestres. João Henriques descreve esta zona como uma oferta para os mais citadinos, que procuram um espaço para poder relaxar e descansar do dia a dia de trabalho. A chegar ao final de agosto e ao final do verão, a rúbrica Coimbra Advisor continua com destinos novos a visitar dentro do Conselho de Coimbra. O meu nome é Laura Rojo e vemo-nos em setembro com mais uma sugestão.